Amém.
Amém. Amém. Obrigada. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Uma alegria estar aqui com vocês. Deixa eu só me organizar aqui. Como fui apresentada, meu nome é Anne, eu sou lá de Brasília. Toda vez que eu falo que eu sou de Brasília, eu brinco falando o seguinte: olha, gente, a culpa não é nossa, dos brasilienses, ok? Não é nossa culpa. A gente vota em 8 deputados e 3 senadores. O resto é o resto do Brasil que manda pra lá, pra tomar a nossa água, tá bom? Então a gente tá lá, nós estamos orando pro nosso país, abençoando o nosso país, e é uma alegria estar aqui. Eu trago um abraço da nossa igreja, do pastor Ibe, que é o nosso pastor, do Alex, meu marido também, que ficou lá terminando de despachar os jovens. Nós ficamos no acampamento de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né, sem dormir, maravilha. Teve noite que eu dormi só 40 minutos na noite, mas graças a Deus eu estou aqui com voz. Normalmente, na terça-feira após acampamento, eu estou completamente afônica, não tenho voz nenhuma, e Deus, quando eu recebi esse convite, eu falei: eu não sei se eu vou conseguir ir lá, e Deus falou assim: pode ir. E o resultado está aqui. Em 22 anos que eu lidero jovens na minha igreja, a primeira vez que eu chego numa terça-feira falando é agora. Então acho que Deus quer que eu fale nesse lugar, amém? 22 anos. Amém, queridos. Como foi falado aqui, eu vou falar algumas coisas aqui, né? Eu sou advogada, eu sou mestre em direito, professora universitária, estava empresária até agora, finalzinho do ano passado, quando a gente vendia a minha empresa. E eu falo todas essas coisas para dizer que tudo isso são coisas que eu faço, nada disso é quem eu sou, amém? Pastora, é ministério. Empresária, advogada, professora, é profissão. Maratonista, é hobby. Amém? Cadê os corredores aqui dessa cidade? Deixa eu ver. Bora correr, gente, amanhã? Dá tempo não, o meu voo é bem cedinho. Não vou passar vergonha, né? Aqui vocês correm com muita umidade, lá em Brasília é seco pra caramba. Maratonista é hobby. Nada disso é quem eu sou. Eu sou filha de Deus e ponto final. Amém? Porque eu posso, como aconteceu, eu deixei de ser empresária quando vendi a minha empresa, mas eu não deixo de ser filha de Deus. A minha identidade não muda, você não é as coisas que você faz, você é aquilo que o seu Pai Celestial diz que é. Você é filho amado, comprado com o sangue de Jesus. Fala comigo: amém, amém. E hoje eu vim trazer uma palavra com vocês, que é pra gente praticar, uma palavra que você já sabe, é um texto que você já conhece, que você já ouviu falar. Ai, irmão, desculpa, deixa eu te falar uma coisa, eu falo no 2.0, viu? E olha que eu tô cansada pra caramba, mas é o meu normal. Aí qualquer coisa vocês vão assistir depois no YouTube, aí você bota no 0.5, se perder alguma coisa, tá bom? Então, é uma palavra que, um texto, né, a gente vai ler hoje lá em Atos capítulo 2, um texto que você já conhece. Mas existe um grande perigo da gente conhecer as coisas na prática, na teoria, e não colocar em prática. Tem um rapaz da nossa igreja, que o primo dele estava um dia indo para a igreja também, quando ele foi assaltado no meio do caminho. O cara chegou, abordou ele, falou: oh, me passa aí a carteira, passa o celular e tudo. E ele: ô, cara, eu tô indo para a igreja. Aí o cara: não, passa aí, perdeu, tal, não sei o quê. Pegou as coisas dele. Na hora que ele ia saindo, né, com as coisas, o cara falou assim, o assaltante: mas preocupa não, tudo que o inimigo levou, o Senhor vai restituir 7 vezes mais. E levou as coisas dele. Mas gente, que ousadia. Esse é o perigo. Ele conhece a palavra. Provavelmente tem uma mãe crente, talvez já foi crente, mas quando nós não vivemos, é muito desastroso. E o Senhor te deu o potencial de deixar o mundo perplexo. Fala comigo: perplexo. O Senhor te deu o potencial de deixar o mundo de queixo caído e falar: o que que essa pessoa tem? O que que essa igreja tem? O que que esse povo tem? De deixar o mundo perplexo. Mas não adianta você saber que tem esse potencial e você não colocar em prática. Então é isso que nós vamos ver aqui. Porque quando uma pessoa tem um encontro, uma experiência com Deus, ela tem o potencial de deixar o mundo perplexo. Quero contar para vocês. Pode colocar a primeira foto antes da gente ler o texto. Você já pode até deixar sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2. Quero contar a história desse homem. O nome desse homem é Bill Wilson. E o Bill Wilson, não sei se você sabe, ele passou uma boa parte, 39 anos da vida dele, lutando contra o alcoolismo. E ele perdeu o casamento, ele perdeu o emprego, ele perdeu as suas finanças. Ele chegou ao fundo do poço. E um dia ele estava numa festa e ele encontrou um amigo dele que também tinha um problema com o alcoolismo. E o amigo dele falou assim: eu tô livre. Eu me livrei do alcoolismo. álcool. E ele falou assim, o que você fez? Ele falou assim, eu tive um encontro com Deus. Eu me converti. E eu fiz um programa numa clínica de reabilitação. E eu estou livre hoje. E o Bill Wilson ficou com aquela coisa no coração. E ele se internou também nessa clínica. E um dia ele estava tendo uma crise de abstinência terrível, horrorosa. E ele falou assim, eu vou morrer aqui hoje. E ele ajoelhou no chão. E ele falou assim, Deus, se você existe... E mudou a vida do meu amigo. Faz alguma coisa, aparece aqui para mim hoje, me tira dessa situação, porque eu vou morrer aqui essa noite. E ele, naquele desespero da alma dele, ele clamou ao Senhor. E aí ele conta que uma luz invadiu aquele quarto daquela clínica. E naquele mesmo momento que o Senhor se manifestou para ele, se revelou para ele naquela clínica, ele ficou naquele mesmo momento livre de todos aqueles sintomas que ele estava sentindo. E ele entregou a sua vida a Cristo e ele começou a partir dali um relacionamento com o Senhor. Ele completou o seu programa de tratamento e ele se livrou ali, né, do álcool. E um dia ele estava orando ao Senhor, buscando ao Senhor na madrugada. E novamente o Senhor entrou no quarto dele e se revelou a ele e entregou para ele 6 princípios para que ele pudesse ver uma vida longe do álcool. Ele desdobrou esses 6 princípios, dividiu cada um em 2 e virou os 12 passos do Alcoólicos Anônimos. O Alcoólicos Anônimos é considerado hoje a maior instituição de mudança de hábitos do mundo. O Alcoólicos Anônimos já ajudou mais de 10 milhões de pessoas a viverem uma vida livre do álcool. O Alcoólicos Anônimos está em mais de 150 países do mundo. E o Alcoólicos Anônimos não é fruto de pesquisa de uma universidade. O Alcoólicos Anônimos é fruto de uma vida entregue ao Senhor e de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Porque não importa se o Bill Wilson perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o dinheiro, era considerado nos padrões do mundo uma pessoa fracassada, que fracassou em todas as suas tentativas. O Bill Wilson, empoderado pelo poder de Deus, empoderado pelo Espírito Santo de Deus, e teve uma revelação que trouxe cura para o mundo. Hoje, as pessoas que estudam neurociência falam, é avançadíssimo, é uma metodologia que funciona, é uma instituição que muda de fato a vida das pessoas. É fruto de uma experiência pessoal com o Senhor. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado. Eu falei que eu sou professora universitária, então eu gosto de participação da turma, entendeu, irmão? Contou que o irmão que está do seu lado fala assim, você tem o potencial de deixar o mundo perplexo. Amém? Aí você pode pensar, ai Anne, eu não vou inventar nada, eu não vou inventar curso, eu não vou inventar uma metodologia famosa. Ok, quantos pais e mães estão presentes nesse lugar? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Escuta essa, aconteceu com uma pessoa da minha igreja. O nome dela é Lilian. A Lilian tinha um filho chamado Mateus. O Mateus, ele tinha um déficit de atenção, ele tinha uma hiperatividade absurda. Mas ele também, e além disso, ele tinha um transtorno opositor ali que dificultava bastante a vida dela. Para você ter noção, o Mateus, ele foi expulso de 7 colégios diferentes. Quando ele estava ali na infância e adolescência, 7 colégios, falou assim, não dá para ensinar esse menino, não dá para manter ele aqui. A Lilian começou a estudar sobre comportamento, ela começou a estudar sobre as questões e ela teve muita dificuldade. Quando o Mateus entrou na adolescência, o Mateus começou a sofrer com depressão. Então, além do diagnóstico que ele tinha, ele também estava enfrentando depressão porque ele estava sendo rejeitado constantemente. E um dia a Lilian ganhou uma viagem e ela saiu do país, ela estava fora do Brasil, viajando, e ela recebe uma mensagem do Mateus, falando assim, mãe, estou te mandando essa mensagem para dizer que eu amo você, que você foi a melhor mãe do mundo, e eu não quero que você fique chateado, mas hoje eu decidi tirar a minha vida, e eu só não fiz isso antes porque eu tinha medo de ir para o inferno. Mas hoje eu pesquisei no Google e eu descobri que eu não... Isso é ele dizendo. E eu descobri que eu não vou para o inferno. Então eu decidi fazer isso. E ele falou isso para a mãe dele. Agora imagina, pai e mãe, você do outro lado do mundo recebendo uma mensagem dessa do seu filho. Só que a Lilian é uma mulher de Deus, guiada pelo Espírito Santo e não com base nas emoções dela, guiada pelo poder de Deus e que tem estratégia do alto. Amém, pai e mãe? Amém? Você que não é pai e mãe, mas que quer estratégia do alto. E ela, na hora, inspirada pelo poder de Deus, ela falou assim, meu filho, é o seguinte, eu vou te fazer um desafio. Você, eu te criei, não foi com base em Google, eu te criei com base na palavra de Deus. E aí na casa onde você está, na nossa casa, tem uma Bíblia em cada cômodo dessa casa. Eu vou te desafiar agora a pegar uma dessas Bíblias e encontrar nela algum versículo que dê base para você fazer o que você quer fazer. Encontrar alguma justificativa aí na palavra de Deus, a palavra que eu criei você para que você possa fazer isso. Se você encontrar, eu vou entender, eu nem vou ficar triste. E aí ele falou assim, tá bom, desligou. Aí ela ligou pro marido, corre pra casa agora. Corre que o menino tá lá em crise. E o marido dela saiu correndo, o marido estava em Brasília. Quando o marido dela chegou em casa, ele encontrou o Mateus. Deitado em cima da cama, com a cabeça em cima da Bíblia, chorando. Porque ele não encontrou uma razão para morrer. Ele encontrou o autor da vida. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor encontrou ele naquele dia. E deixa eu te falar, o Mateus, naquela experiência, o Senhor se revelou para ele. Ele foi curado da depressão. O Mateus estudou, o Mateus formou, o Mateus entrou na Universidade Federal. O Mateus, depois, quando ele estava na universidade, ele foi contratado como estagiário por uma das escolas que expulsou ele, falando, a gente não consegue ensinar esse menino. O Mateus é a prova viva de que quando uma pessoa comum tem uma experiência sobrenatural e a sua vida passa a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, as emoções não te abalam, mas você tem sabedoria e discernimento e estratégia para deixar o mundo perplexo. Quem quer isso, fala amém. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir para Jesus. Falando em aplaudir, antes da gente ler o texto, eu vou contar a última história para vocês. Eu vi os irmãos aqui, ó, vocês são mais pentecostal, né? Já percebi logo. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Quando eu estava fazendo meu curso de mestrado, eu entrei no mestrado por bolsa. Então eu tinha que fazer estágio, eu tinha que dar a contrapartida. E eu tinha, não podia perder prazo, eu não podia reprovar, eu não podia... Enfim, você tem que ser um aluno exemplar. Senão você tem que devolver o dinheiro que você ganhou de bolsa. E aí... O que acontece? Eu lembro que tinha um dia, e eu estava, enfim, já pastora, a vida acontecendo, e você estudando. Eu lembro que eu tinha que fazer uma apresentação de um trabalho numa segunda-feira de manhã, que valeria 90% da minha nota. E eu ia fazer essa apresentação do trabalho, só que eu estava com um final de semana super corrido. Era Dia das Mães, a gente estava fazendo um trabalho numa comunidade lá próxima, enfim. Aí eu fui, entrei madrugada dentro estudando. De sexta para sábado, eu... Estudei, eu devo ter dormido umas 2-3 horas no máximo naquela noite. Sábado a gente foi, fez ação social, trabalhou, não sei o que, não sei o que. Aí sábado fui pro culto. Quando saiu do culto à noite, eu voltei para casa. Eu virei a noite de sábado para domingo. Eu não dormi aquela noite, eu virei a noite fazendo meu trabalho. Não consegui terminar. No domingo era Dia das Mães. Aí vai lá, almoça com a mãe, faz um almoço pra mãe, não sei o que, depois vai na igreja. Eu preguei no culto ainda nesse domingo. Quando acabou a igreja nesse domingo, eu voltei para terminar meu trabalho, ainda que eu não tinha terminado, irmãos. Era 3 horas da manhã, eu já tinha tomado todos os Red Bull que você possa ter imaginado. Eu comi açúcar, eu comi farinha, eu comi o reboco da casa, tudo para poder me manter acordada. E eu estava assim, era umas 3:30 da manhã, sabe quando o seu olho está fechando sozinho? Porque eu já tinha virado quase 2 noites inteiras, eu estava indo para minha terceira noite virada. Eu estava exausta, e eu estava assim, ó, pescando, e eu, meu Deus. E aí eu falei assim, eu tive uma ideia. Eu morava num apartamento. Eu falei, já sei. Eu vou subir e correr as escadas de emergência, de incêndio, para poder dar uma, né, uma bombada e dar uma ativada aqui. Aí, irmãos, eu fico imaginando na câmara de vigilância. Eu de pijama, 3:30, 4 horas da manhã, subindo as escadas. Eram 5 andares, meu prédio. Pá, 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 desce correndo. Pá, 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 pá. Eu fiz isso umas 3 vezes. Quando eu terminei, eu tava já suando assim, coração. Du, 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 du. Eu sentei na frente do computador e terminei de escrever furiosa. Eu virei aquela noite, fui lá, apresentei meu trabalho, tirei nota boa, glória a Deus, deu tudo certo. Agora eu te pergunto: o meu professor que me passou o trabalho, ele precisava que eu fizesse isso? Não, pode falar, não. Não, ele já tinha o título dele. O cara era doutor, livre docente do não sei o que lá. O cara já tinha o título dele e não precisava disso. Quem precisava se manter acordada para terminar o trabalho? Eu. Quando a gente vem para um culto desse, e às vezes você fala, amém, glória a Deus, e você aplaude, e você ora, e você chora, você ajoelha no chão, às vezes as pessoas criticam, falam assim, ai que escândalo, para que isso, Deus não é surdo, Deus não é surdo, Deus realmente não é surdo, você não precisa nem falar, a palavra dele diz que a palavra nem chegou à boca, e ele já conhece toda, ele conhece, ele sonda o íntimo do seu ser, ele não precisa sequer que você fale, mas eu preciso me manter acordada. Eu preciso falar, essa palavra é minha. Eu estou vivendo isso aqui, eu estou conectando isso aqui. Senhor, eu vou declarar. Às vezes nós precisamos nos manter acordados. Ai, para que isso? Congresso, carnaval, você podia estar descansando na sua casa. Tem que ir para a igreja todo dia. Deus não precisa disso, Deus não precisa. Mas eu preciso manter o meu espírito acordado. Ai, para que jejuar? Deus não precisa, não. Mas eu preciso matar a minha carne e fortalecer o meu espírito. Então quando você estiver recebendo, meu irmão, não tem problema, fala amém, glória a Deus, aleluia, bate palma, porque Deus não é surdo, mas às vezes nós precisamos expressar o nosso coração, conectar com aquela palavra. Às vezes nós fazemos é por nós mesmos. E a palavra do Senhor fala, o salmista muitas vezes fala, ei minha alma, porque estás abatida, confia no Senhor. Tem hora que a gente canta é pra gente mesmo, amém. A gente não louva só no dia que a gente está bem, a gente louva até a gente ficar bem. A gente não louva só no dia que a gente está santo. A gente louva e a gente vai se santificando através da adoração. Amém, irmãos? A gente não louva só no dia que a gente está feliz e animado, mas a gente louva até ficar feliz e animado. Existe uma intencionalidade que é recompensada diante de Deus. Porque o reino de Deus, sim, a palavra diz, ele é tomado à força. É por pressão. Quem coloca pressão se apodera dele. Amém. Então vira para o irmão Sado e fala assim: se apodera da promessa, se apodera da graça. Amém. Ela já foi entregue. Você precisa ir lá e assumir esse lugar. Agora sim, vamos ler o texto. Atos 2, verso 5. Esquentou aqui já, irmãos. Se eu estive com sono algum dia na vida, nunca lembro desse dia. Vamos lá, Atos 2, 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Fala, perplexa. Pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns para os outros: o que significa isso? Deixa eu contar uma coisa, vamos parar aqui nesse texto, nessa parte. Essa expressão, esse texto, ele foi escrito originalmente no grego. No grego, essa palavra, o que significa isso, ela denota não apenas dúvida, ou seja, não é somente uma pergunta, tipo, o que é isso? Ela denota desejo também. Vou te explicar, quem tem uma criancinha pequena em casa, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, deixa eu ver, levanta a mão assim, bem alto. Amém. Irmãos, vamos abrir o coração aqui agora, tá bom? Já aconteceu com você de você ganhar aquele bombom especial, aquele bombom chique, sabe? Dengo, Ferreiro Rocher, sabe aquele bombom assim? E aí você ganhou um. Aí você faz, chega em casa, a criança tá lá perambulando, você faz o quê? Esconde aquele bombom, não é verdade, irmão? Fala, ah, não. Não vai saber apreciar esse bombom fino aqui. Por quê? Porque a criança come esse bombom ou massinha, pra ela é a mesma coisa. Não é verdade? Aí tu faz o quê? Você esconde aquele bombonzinho lá na sua bolsa. Quando a criança vai dormir, você faz aquele cafezinho. Depois que limpou a casa, porque tem uma coisa que o adulto faz, é apreciar a limpeza, não é não? Aí você pega lá, faz o seu café. Se você é jovem, já tá olhando assim, faz uma, passa o pano na casa e fica admirando, parabéns, você tá virando um adulto. Aí você pega lá, aí você pega o seu cafezinho, aí você pega o bombonzinho para comer. Quando você pega, você tá abrindo, eis que você ouve uma voz. Que isso? Já aconteceu? O vazio que dá, né, gente? Quando a criança pergunta o que é isso, ela tá querendo saber o que que é? Ela tá querendo um pedaço, ou o bombom inteiro. É isso que essa expressão quer dizer no texto. Ela denota dúvida, mas ela denota desejo. Aqueles galileus, aquelas pessoas chegaram assim, viram o Espírito Santo sendo derramado, eles falando em outras línguas, e as línguas de fogo, e eles viram aquela confusão santa, maravilhosa toda, e eles olharam e falaram assim, que é isso? Mas eles só não estavam apenas em dúvida, ele falou assim, eu não sei o que que eles estão fazendo, eu não estou entendendo que, como é que eles começaram a falar na nossa língua, eu não sei o que que está acontecendo nesse lugar, mas eu quero um pedaço disso, meu querido, deixa eu falar, a graça do Senhor para a sua vida é para o mundo ver você levando os seus negócios, o mundo ver você estudando, o mundo ver você trabalhando, o mundo ver você relacionando, como é que você namora, como é que você cria os seus filhos, o mundo vai olhar, eu não entendo o que ele tem, eu não entendo o que ela tem, mas eu quero um pedaço disso, porque existe paz nessa casa, existe uma alegria abundante, existe algo de especial na vida dele, e eu quero um pedaço. O mundo precisa olhar para a igreja, o mundo precisa olhar para as nossas casas e falar, eu não sei o que esse povo tem, eles são estranhos às vezes, mas eu quero um pedaço. Amém, irmãos? Amém. Então vamos deixar o mundo perplexo, amém? Amém ou não amém? Então vamos voltar agora no verso 1, para a gente entender a fórmula para deixar o mundo perplexo. Verso 1, chegado o dia de Pentecoste, fala comigo, Pentecoste. Estavam todos reunidos em um só lugar, falei em um só lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nesse verso 1 a gente tem algumas informações que não foram colocadas aí de maneira aleatória, elas foram colocadas com muita intencionalidade e elas se aplicam à nossa vida hoje, nesse carnaval de 2026. A primeira expressão que a gente vai estudar é sobre o fator Pentecoste. Fala comigo, Pentecoste. Verso 1 fala, chegado o dia de Pentecoste. Para nós, hoje, a gente fala, quando alguém fala, a festa de Pentecoste, ela está falando sobre a vinda do Espírito Santo, esse momento específico. Mas aqui eles já estavam comemorando a festa de Pentecoste. Por quê? Porque a festa de Pentecoste já era uma festa judaica. Os judeus, eles já comemoravam Pentecoste, que acontecia 7 semanas após a Páscoa. A Páscoa simbolizava o quê? A libertação do Egito, ok? A Páscoa representava quando eles eram cativos e agora eles foram liberados pelo Senhor. Quem é que era cativo um dia e já foi salvo e liberto e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Amém? A Páscoa já chegou nas nossas vidas, mas 7 semanas após a Páscoa vinha a festa de Pentecoste. E o que que eles comemoravam em Pentecostes? O fim da colheita. Ou seja, eles não apenas celebravam primeiro a libertação, mas agora eles celebravam os frutos. Deixa eu te contar, querido, já é Pentecostes. E o que que significa para você? A graça do Senhor não foi apenas para te salvar. A graça do Senhor não foi apenas para perdoar os seus pecados. A graça do Senhor trouxe para você frutos que você nunca plantou, mas você já está colhendo. É empoderamento divino, não apenas para você não ir para o inferno, mas é empoderamento divino para você viver aqui na terra uma vida que agrada a Deus, cumprindo as boas obras que Ele chamou para você antes mesmo de que qualquer um dos seus dias existisse. A graça do Senhor, Pentecostes, é o Senhor compartilhando com você habilidades divinas, habilidades que são dEle, para você fazer aquilo que normalmente você não é capaz de fazer. Amém? Quando eu estava fazendo esse curso que eu falei para você, que eu era estagiária, eu estagiava com um professor, ele era brilhante. Ele era brilhante, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Só que ele tinha um trabalho muito complexo. Ele trabalhava com uma pessoa muito importante, era um trabalho muito complexo. Ele falou assim, Anne, é o seguinte, você vai aplicar as provas para mim, para os alunos da graduação. E você vai corrigir essas provas. Só que meu trabalho está uma loucura. E eu não dou conta de lidar com um aluno ficando de recuperação, reprovando. Então, esse semestre todo mundo vai passar. Antes da primeira prova, tá, irmãos? Aí eu, ok. Aí ele, então é o seguinte, a menor nota que você está autorizada a dar na prova é 5, porque com 5 eles passam. Quantos alunos estão aqui? Deixa eu ver. Quantos estudantes estão aqui? Pois é, irmão, deixa eu contar. Eu como professora universitária, o tal do aluno chega no final do semestre, ele torre a paciência do professor. Outro dia chegou uma menina para mim e falou assim, professora, acho que teve algum erro. Eu falei, diga, meu bem, você me reprovou por falta. Aí eu olhei assim para ela e falei, mas quem é você? Eu nunca nem te vi aqui. Esse é o aluno. Esse é o aluno. Às vezes o aluno faz isso, vocês não, porque vocês são lindos, maravilhosos, cheios da graça do Senhor. A diferença, o sal da terra, a luz do mundo, amém? Pela fé, alguns, amém. Então ele não queria ter que lidar com todo esse drama de reprovar um aluno, ok? Eu falei, tá bom, professor, beleza. E aí, gente, eu apliquei a prova e os meninos todos entregaram a prova. E a menina não terminava nunca de fazer a prova. E não terminava nunca. Quando ela me entregou a prova estava em branco. E eu, caracas. Aí eu, meu bem, o que que aconteceu? Aí ela, ai. Eu tenho um talento, tá, gente, para dramaturgia. Aí ela assim, ai, eu tô passando os problemas, eu vou reprovar. Eu, não, não vai. Aí ela, eu vou trancar o curso, eu não vou dar conta de passar, eu tô muito estressada, passando. E eu falei, mulher, olha nos meus olhos, você não vai reprovar. Acredita em mim. Eu não podia contar pra ela o que eu sabia. Ela já estava passada, sem nem fazer a prova, aquela mulher já estava passada. Eu falei, você só vai reprovar se você desistir, entende? Entende o que eu tô falando? E ela, será? E eu, tenho certeza. Fala com o professor, eu tenho certeza que ele vai deixar você fazer algum trabalho, até porque eu que ia corrigir o trabalho. E se ela escrevesse batatinha quando nasce esparrama pelo chão, ela ia ganhar 5, tava tudo certo. Aí ela, ah, eu acho que eu vou falar. Eu falei, então vá, minha filha, fale. Aquela menina estava querendo desistir do curso, sendo que os 5 ela já tinha. Aquilo, ela não precisava fazer nada, ela já estava aprovada, queridos. Tem gente querendo desistir de ter uma vida santa, sendo que os 5 você já tem. Aquilo que você não poderia fazer, o Senhor fez por você. Tem gente querendo desistir da sua família, sendo que os 5 você já tem. O Senhor já te aprovou, não porque você merece, mas porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é vida. Ele compartilhou o próprio Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Ele habita dentro de você. Ele vai vivificar a sua vida. Ele vai te capacitar a fazer coisas ainda maiores. Amém. Amém. Pode aplaudir Jesus aí? Ah, é? Só que tem o seguinte. Os 5 a gente já tem. Nós vamos atrás do 10. Amém, irmãos? Não vamos deixar esse mundo perplexo. Amém? Glória a Deus. Vira então para o irmão que está assado e fala assim. Já é Pentecostes. O Senhor já compartilhou habilidades com você. Vou te contar. Vou contar mais uma. Essa é da minha irmã. Ela não gosta que conte, mas ela não está aqui mesmo, então vou contar. Eu tenho uma irmã que ela é advogada e ela é das boas, viu, irmãos? Ela trabalha num grande escritório lá e ela estava com uma causa, um problema jurídico para resolver de um cliente e eles não conseguiam achar uma saída jurídica para aquilo. Juntou um grande escritório de Brasília, junto com um grande escritório de São Paulo, advogados excelentes, os melhores, e eles quebrando a cabeça e não conseguiam resolver aquilo. E aí ela pegou, tiveram dia todo de reunião e aquela confusão, e ela foi para casa. E antes de dormir ela falou assim, Senhor, eu não sei a solução para esse problema, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu te peço, me ilumina, me ajuda. E ela foi dormir. E a palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Enquanto ela dormia, ela sonhou com a peça. Ela sonhou com a tese jurídica que ela tinha que fazer. Ela sonhou com o artigo da legislação que ela ia usar. Ela sonhou com o precedente, a jurisprudência que ela ia usar para fundamentar a peça dela. O Senhor deu para ela em sonho aquilo que era coisa do trabalho. Ai, Ana, eu achei que Deus só se revelava coisa para a igreja. Não, querido. São habilidades de Deus comunicadas. Ela acordou no meio da madrugada, escreveu correndo a peça, chegou no outro dia no escritório e falou assim, já sei como nós vamos resolver. E ela falou, a gente vai fazer assim, 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 a peça que o Senhor deu para ela. E a pessoa, uau, genial, como é que você chegou a essa conclusão? Ela, dormindo. E o Senhor me mostrou enquanto eu dormia, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Ela ainda brincou, se eu fosse vocês, eu me pagava para deixar eu ir dormir em casa, porque as coisas vão acontecer. E ela é uma mulher temente a Deus, fala, Anne, mas Deus ajuda a gente assim no trabalho? Claro, por que não? Claro, por que não? Aí entra a parte que minha irmã não gosta que conta, mas eu vou contar. E Deus fez a minha irmã prosperar. E é uma das mulheres mais generosas para o reino que eu conheço. No período da pandemia, que foi difícil para caramba para todo mundo, a nossa igreja, em alguns momentos, foi sustentada por causa das ofertas dela. Você acha que Deus não quer que você prospere? Ele quer. E deixa eu te falar, advogados também são homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Empresários também podem ser homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Quando eu tinha a minha empresa, eu lembro que tinha um dia, nas mínimas coisas, irmãos. Eu lembro que eu tinha um dia, eu estava dirigindo, e aí veio aquela voz do Espírito dentro de mim. O PROCON. Quem é comerciante sabe. Aí eu liguei para minha funcionária e falei assim, fulana, dá uma olhada se todas as etiquetas estão... estão certinhas, os preços, todos os produtos, não sei o que, não sei o que. Eu tenho uma impressão no meu espírito que o PROCON vai passar e fazer a fiscalização. Ela foi e olhou. No dia seguinte, o PROCON passou. Está entendendo? Já é Pentecostes, irmãos. Aquilo que você não é capaz. Eu não sei como conversar com meu filho. Eu não sei como conversar com meu pai. Eu não sei como eu posso ter santidade, pastora. Eu não sei como é que meu relacionamento pode ser puro. Deixa eu te falar, você tem o Espírito do Deus vivo ao seu lado. E já é Pentecoste. Ele já compartilhou com você os frutos. É só colher. Amém, irmãos? Segundo fator que nós aprendemos aqui, a palavra fala lá no verso 1, a gente falou, era Pentecostes e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mais uma vez, essa palavra no mesmo lugar, no texto original que foi escrito em grego, não é somente um lugar físico, é um lugar espiritual. Essa palavra, eu vou mostrar para vocês, pode passar lá, irmão. É a palavra Hamafimadan, escreve daquele jeito, pode passar o próximo também. Escreve daquele jeito aquela palavra, ó, bem difícil, mas ela fala assim, Hamafimadã. Vamos falar comigo? Fala comigo, Hamafimadã. Pronto, todo mundo poliglota, que igreja maravilhosa. E o que, que significa essa palavra? Eles estavam no mesmo lugar físico, mas ela significa a harmonia dos diferentes. Para quem é músico, vai entender isso aqui, sabe quando você faz um acorde? Que você coloca lá, são três notas diferentes, quando você bate em cada uma delas, o som delas é diferente, mas quando as três você bate, as três juntas, faz aquela harmonia, faz aquele som harmônico, é disso que a palavra está falando, e isso é para nós, igreja. O Senhor falou para que eles fossem para aquele lugar, mas não é apenas um lugar físico, é um lugar de unidade espiritual, em uma só fé, em um só batismo de amor, em um só espírito. Isso quer dizer, irmãos, que nós somos diferentes, temos contextos diferentes, temos famílias diferente, temos jeitos de adorar a Deus de maneira diferente, temos jeitos de cumprir o nosso chamado e o ish do Senhor de maneira diferente, mas nem por isso nós vamos brigar, nem por isso nós vamos falar mal do outro, nem por isso nós vamos dividir o reino, porque o Senhor nos chamou para estar em Hamafimadã, um lugar onde há a harmonia dos diferentes, porque muito maior é aquilo que nos une. Nós temos um reino para expandir, nós temos um país para restaurar, nós temos uma cidade para tornar novamente habitável. A gente não pode perder tempo atacando o outro com fogo amigo. Nós temos que ir adiante. Amém, irmãos? Pode aplaudir Jesus também, meus amigos. Às vezes não vai ser nem do meu jeito, nem do seu. Mas vai ter Hamafimadã. Ai, mas o pastor, o líder, escolheu fazer o culto no tal horário. Escolheu fazer, ai, eu não gostei. Ai, o pessoal do louvor escolheu uma música, não sei o quê. Primeiro que não é pra você, né? É pra Deus, né? Primeiro que tem isso daí. Mas segundo, eu vou deixar de adorar, eu vou ficar desconfortável por causa disso. Não, filho, é pouco demais. Temos que ter a harmonia dos diferentes. E o diferente às vezes me incomoda. Mas é uma escolha, eu escolho não entrar em conflito para que nós tenhamos Hamafimadã, unidade de espírito. Às vezes não vai ser do meu jeito e está tudo bem, nós vamos seguir adiante. Amém? Glória a Deus. Terceiro. Estavam todos, era Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, fala comigo, de repente. Ai, irmãos, o de repente de Deus. Se você tem liberdade, dá um sorrisão para quem está assado e fala assim, o de repente de Deus. Eles estavam ali e o Senhor falou, olha, vocês vão, me esperem. Vocês vão para Jerusalém e esperem lá. Eles não sabiam quanto tempo eles iam ter que esperar. Eles não sabiam exatamente o que eles estavam esperando. Eles não sabiam exatamente como que ia ser o negócio. Eles sabiam que ia acontecer uma coisa especial. Eles ficavam ali, eu imagino que eles estavam adorando, eu imagino que eles estavam cantando, horas conversando, falando sobre o Senhor, falando sobre as coisas que eles viram. E de repente, irmãos, olha aqui para mim. Talvez você está orando por alguma coisa há muito tempo. E parece que nunca chega. Mas uma hora o de repente de Deus acontece, uma hora o vento do Espírito bate. uma hora, de repente, alguns de repente demora minutos, outros demora 20 anos, mas ele vem. E nós temos que ser achados fiéis, porque aquele que vai andando, semeando e chorando, voltará a colher nos seus feixes com alegria, amém? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pode passar o próximo. E o outro. Isso aqui. Pronto, isso aqui chama Vale da Morte. É um deserto, tão desértico que botaram esse nome nele, que é Vale da Morte. Ele fica ali entre o estado de Nevada e a Califórnia, nos Estados Unidos. E é um deserto tão seco, tão seco, tão seco, mais seco que Brasília. E fica anos sem chover, anos sem chover. Você olha para essa paisagem, só tem pedra, só tem pedra, só tem rocha, só tem terra. Você fala, não tem vida nesse lugar. Só que, de tempos em tempos, quando vem o El Niño, que a gente sofre pra caramba aqui, né não, gente? Aquele calor insuportável, muda as condições de temperatura e pressão. A terra fica aquecida e aí muda as condições meteorológicas e às vezes as nuvens são carregadas pro deserto e às vezes, demora às vezes anos para acontecer, chove no deserto. E quando chove no deserto, eu quero te mostrar o que acontece. Pode passar a próxima foto. Esse é o mesmo deserto. O deserto floresceu. Pode passar a próxima? É o mesmo deserto, só que em um outro lugar diferente. E pode passar a próxima. Parece que é a Suíça, mas não é. É o Vale da Morte. É o lugar onde as pessoas olhavam até pouco tempo atrás e falam, Ivane, por que que isso acontece? Que feitiçaria é essa? Não é feitiçaria não, irmão, calma. É a natureza. Durante aqueles anos em que não choveu no deserto, as sementes continuaram a ser depositadas sobre o solo. Enquanto aqueles anos em que você olhava para aquele deserto e falava, é um vale da morte, nada vive aí, o vento passava e trazia semente, o passarinho passava, fazia um cocôzinho e caía a semente lá, os carros passavam, e carregavam as sementes, os caminhões passavam e durante anos e anos e anos, as sementes continuaram sendo depositadas sobre o solo e de repente quando a atmosfera muda e cai a chuva, o solo está pronto para poder germinar e as flores nascem e isso é sobre a sua vida. Talvez hoje está um deserto, você olha para a sua vida e fala, não tem vida nesse casamento, não tem vida dentro de mim, não tem vida dentro desse ministério. Querido, a palavra para o Senhor é, continua depositando nas suas sementes no solo. Hoje você não está vendo, mas um dia vai chover, um dia a temperatura vai mudar e no dia que chover tem que ter semente depositada sobre o solo, tem que ter semente depositada nesse solo. Tem dias que você tem que vir na igreja na marra, mas você vai vir mesmo assim. Vai ter dias que tudo vai estar ao contrário. Você vai começar a declarar a palavra sobre você mesmo e decorar os versículos que vão fortalecer a sua fé. Você vai continuar sendo fiel quando todos os seus amigos não quiserem ser fiéis. Todo mundo está se corrompendo, todo mundo está se pervertendo, todo mundo está sendo impuro, mas você vai continuar sendo puro. Nós vivemos dias em que o errado está certo e o certo está errado, mas nós vamos continuar fielmente depositando as nossas sementes de santidade, de ética, de caráter, de compromisso com o Senhor, de compromisso com a igreja, de compromisso com a família. Não importa se o mundo acha certo ou errado, bonito ou feio, nós estamos fazendo com base numa palavra. Nós somos guiados por fé e não por vistas, não por emoção. E um dia, irmãos, vai chover sobre a terra, vai chover sobre essa cidade e essa igreja vai florescer ainda mais. Hoje eu andei aqui e vi a igreja de vocês linda. Cadeira top. Tudo top, ar-condicionado top. Vocês acham que é todo lugar que tem um ar-condicionado bom desse? Tá linda a igreja. Andei nos prédios, na salinha, lá na sala. Campo de futebol, lugar que atende o pessoal. Que lindo. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar. Continua depositando suas sementes. A irmã aqui do louvor aqui, irmã, glória a Deus pela sua vida, viu? Deu essa palavra aqui sobre a cidade. É isso. Você olha, eu estava conversando com os irmãos aqui. Eu sei que está tenebroso, irmãos. Feitiçaria, assim, ó, descarado. Ataques às famílias descarado. Mas nós vamos continuar depositando nossas sementes no solo. Nós não precisamos de tapinha nas costas e aplauso para fazer o que é certo, não. Nós andamos por fé. Nós vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Vamos continuar profetizando. E quanto mais escuro ficar, mais nós vamos profetizar. Quanto mais escuro ficar, mais nós vamos declarar. Porque deixa eu te falar, Deus já está lá no dia que a vitória chegar. Deus já está lá no dia que a libertação chegar. Deus já está lá no dia que o avivamento vai cobrir essa terra. E a terra será cheia da glória de Deus. Então, se nós quisermos ver e antecipar esse dia, a gente precisa continuar depositando nossa semente no solo. E aí, irmãos, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito, porque no dia você tem que estar pronto. Hoje eu estou vivendo o cumprimento de um chamado, de uma promessa que Deus me fez há 25 anos atrás. Eu tinha 14 anos de idade. Eu vou poupar as contas para das humanas, eu tenho 39. Vou poupar aí as contas. Eu sou de humanas também, com ascendentes em miçangas. Bem de humanas. E eu tinha 14 anos de idade. Eu tive uma experiência com Deus muito forte, muito poderosa. A menina estava falando em línguas, aconteceu isso aqui. A menina falando em línguas, eu ouvi ela falando em português. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: eu vou te levar nos quatro cantos desse país e você vai pregar a minha palavra. Eu tinha 14 anos de idade. Absolutamente zero pessoas sabiam quem eu era. Mas eu comecei a depositar minhas sementes no solo. Entrei no ensino médio, entrei na faculdade, eu casei, me tornei pastora, eu continuei sendo fiel e amando o Senhor e depositando as sementes no solo. Quando teve a oportunidade de estudar, eu estudei. Estudei. Chegou uma época que eu tinha calos nos dois cotovelos de ficar assim, ó, 13 horas por dia. Eu tenho foto, eu tinha calos nos dois cotovelos. Era jogo da Copa, eu estava na biblioteca. Porque como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Todo mundo assistindo o jogo, eu estudando. Mas tudo isso foram sementes no solo, um dia. Como a gente diz, os jovens dizem, do Neida. Do Neida. Sério, foi do Neida mesmo. Eu recebi uma oportunidade, falei assim, Anne, não dá tempo de eu entrar aqui nos detalhes da história, mas uma pessoa falou assim, conversou comigo de maneira aleatória, eu não sabia nem quem era a pessoa. Enfim, ela falou assim, Anne, eu quero colocar você, pedir autorização para a organização de um grande evento que eu estava, para colocar você lá, para falar lá no painel. Daqui 10 minutos. Você topa? Falei pra ela, meu nome é pronta. Tem 22 anos que eu tô preparando para esse momento. Tem 22 anos que eu tô colocando a semente nesse solo. Era para falar sobre um assunto que hoje eu vou, viajo o Brasil todo para ensinar sobre esse assunto. Eu tinha, passei muito tempo preparando para isso. Mas no dia que você tá lá plantando... E ninguém sabe de nada. É difícil você continuar. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Você está fazendo isso aqui porque um dia vai chover sobre o deserto. Amém, irmãos? Por que eu estou guardando isso aqui? Ninguém está me vendo. Você está fazendo isso porque você está fazendo para o Senhor e não para os homens. Porque você está depositando na próxima geração. Porque você está guardando o seu coração para a família que o Senhor vai te entregar daqui um pouco. Amém? Fala comigo. De repente, chove no deserto. Esse é o terceiro fator, fator de repente, fator surpreendente. Quarto fator, fator ação. Fala comigo, ação. Quando a atmosfera muda, nós precisamos agir. Não adianta nada aumentar a temperatura com oração, a gente fazer e a gente não agir. Vou contar para vocês a história de uma moça que lá da nossa igreja, pode colocar a foto da Mari, da moça. Pronto, essa é a Mari. A Mari chegou há uns anos atrás na nossa igreja, aproximadamente uns 10 anos atrás. E a Mari, ela era uma adolescente e ela caiu do quinto andar do prédio dela. Ela não pulou de lá, ela caiu. Ela, adolescente, tinha tido uma briga com os pais, sentou na janela do apartamento, não façam isso, tá? E aí ela estava chorando ali, a coisa da emoção, ela teve um mal súbito, ela teve uma queda de pressão e ela desmaiou. E ela despencou lá de cima. Ela se quebrou toda, irmãos, lá embaixo. Quebrou toda, mas ela não morreu. E aí quando correram com ela, né, a emergência lá, a médica, os médicos, eles fazem aquilo que está no alcance fazer para salvar a vida naquele momento. Então tá com hemorragia interna, eles vão dar um jeito de estancar aquela hemorragia. Se o pé ficou quebrado, vai ficar quebrado naquele momento. Depois conserta, vai lá no martelinho de ouro, depois dá um jeito, né não, irmãos? Mas naquele momento tem que salvar a pessoa, a vida, aquilo que é mais crítico naquele momento. E aconteceu exatamente isso. Eles foram, salvaram a Mari e ela ficou com sequelas no pé, a coluna dela. E aí depois ela foi fazendo outras cirurgias para poder recuperar movimento de pé e tudo mais. Ela foi consertando ao longo dos anos ali. E ela ficou... Só que a lesão na coluna dela, ela perdeu aquele disco que fica entre uma vértebra e outra. E ela ficou 6 anos batendo osso no osso aqui. Ela sentia dor 24 horas por dia durante os últimos 6 anos, que foi a época do acidente, até esse fato que eu estou contando para vocês. E a gente foi para um acampamento, um retiro, né? Foi um retiro dos jovens. E ela tinha ido ao médico para ver se eles podiam fazer alguma coisa, se submeteria ela a uma nova cirurgia para poder resolver esse problema dessa dor crônica que ela vinha sentindo. Eu quero mostrar para vocês a radiografia da Mari antes dela ir para o acampamento. Pode colocar. Olha ali embaixo, tá vendo? A radiografia foi feita ali, ó, tá a data pequenininha, eu coloquei grande para vocês verem, dia 17 de 4 de 2023. Você vê aquelas duas últimas vértebras, não tem espaço igual lá em cima. Todo mundo tá conseguindo enxergar? Sim? E o que aconteceu é que nós estávamos no acampamento. E a gente começou a aquecer a terra com oração. Nós começamos a aquecer o ambiente com adoração, amém? Por isso que a gente louva aqui, porque a gente está lembrando quem Deus é. Nós estamos declarando, nós estamos entrando num lugar sobrenatural. E a gente começou a aquecer, e a gente começou a adorar. E o Espírito Santo de Deus começou a se mover. E a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E onde o Espírito de Deus está pairando, e a palavra do Senhor diz que o Senhor disse, haja luz e houve luz. E isso traz um princípio, quando o Espírito de Deus está pairando sobre um lugar, existe um ambiente profético, e no ambiente profético, as palavras se tornam sentenças. Quando nós estamos aqui na igreja, adorando e orando, e entrando aqui num momento especial com o Senhor, é o ambiente certo para você começar a fazer declarações, para você profetizar sobre a sua vida, para você profetizar sobre os seus estudos, para você profetizar. Por quê? Porque nesse momento você está alinhado com o Senhor, e você começa a declarar a palavra do Senhor, e o coração do Senhor, e o conselho do Senhor. E quando nós entramos nesse ambiente de declaração, nós temos um potencial de trazer à existência novas realidades. E a gente estava nesse ambiente, o Senhor trouxe ao nosso coração, a gente estava alinhado com o Senhor. Eu disse assim, eu quero curar colunas hoje. Engraçado que era um acampamento de jovens. Mas os jovens de hoje em dia, não é não, gente? Tá tudo com a coluna de idoso, não é não, meninos? Tá, eu sei que tá. E a gente chamou e vieram vários jovens com problemas de coluna na frente. E a Mari veio à frente. Eu olhei com a Mari. E a Mari imediatamente começou a pular e saltar. E ela começou, não tá doendo, não tá doendo. A dor foi embora. 6 anos de dor. De repente a dor foi embora e a gente, glória a Deus, aleluia. A gente celebrou e a gente comemorou. E é testemunho, Deus fez, Deus operou com a certeza do milagre. Só que aí, a Mari voltou na semana seguinte no médico. E ela fez uma nova radiografia. Eu quero mostrar para vocês, pode colocar lá. Estão enxergando? Dia 8 do 5. A outra tinha dia 17 do 4. O que aconteceu nesse espaço aí de 20 dias? Nada. A única coisa que aconteceu é que ela foi num ambiente onde estava aquecido com a presença de Deus. E ela tomou uma posição de fé. O de repente do Senhor chegou na vida dela. Pode colocar a próxima que está mais fácil de ver. Pronto, essa aqui está maior. Olha lá o antes e olha lá o depois. Nós temos lá o do médico falando, a coluna da menina está perfeita. Os espaços discais estão preservados. O Senhor colocou um disco lá que o homem não faz, não tem como inventar isso daqui. Isso aqui é o poder de Deus. O Espírito de Deus pairava, e onde o Espírito está pairando, nós precisamos nos levantar em fé, sabendo que já é Pentecoste, sabendo que nós estamos em Ramaf Madan. O que a igreja liga na terra é ligado no céu, o que a igreja proíbe na terra é proibido no céu, e é esse o resultado. O Senhor cria uma coluna nova na menina. O médico ficou sem entender o que aconteceu. Falei, porque doutor, existe um outro médico, que é o médico dos médicos, e ele opera. Existe um governo terreno, mas existe um governo celestial que é superior. E os tronos e os domínios não podem se comparar e não podem resistir ao poder dele. existe uma mentalidade terrena, mas existe uma mentalidade do céu. E é isso que nós vamos trazer à existência. Fator ação. Atos 2,14, quando depois disso tudo aconteceu, fala: então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. E ele faz uma grande pregação. Sabe o que é isso? É você não perder a oportunidade. Fala: opa, o Espírito está movendo aqui, é agora que nós vamos entrar. Deixa eu... Depois dessa pregação, 3 mil pessoas se converteram ao Senhor. Hoje, nós estamos em Pentecostes. Fala comigo, Pentecostes. Eu quero declarar que nós estamos em Ramaf Madan, amém, irmãos? Nós estamos unidos em fé aqui, amém? Uma só fé e um só batismo de amor, amém? Hoje eu quero declarar que o surpreendente do Senhor, o fator surpreendente, o de repente do Senhor vai acontecer, amém? Mas nós precisamos só fazer uma coisa: agir. Quem está pronto para agir, para deixar o mundo perplexo, fica de pé comigo no seu lugar. Os irmãos do louvor, pode subir aqui que vocês vão me ajudar aqui hoje. Posso pedir música? Que medo. Pronto. O que nós vamos fazer aqui agora, irmãos? O pessoal aqui vai começar a cantar uma música. Nós vamos começar a adorar. E a gente vai gastar alguns segundos, um pouquinho só, um minutinho, adorando a Deus. E a gente vai estar aquecendo o ambiente. Nós vamos adorar. Enquanto a gente adora, a gente está alinhando com o Senhor, a nossa mente com a mente do Senhor, nosso coração com o coração do Senhor. E a gente está entrando em harmonia, a gente está entrando em concordância, a gente está sendo igreja. É bom demais ser igreja, não é, irmãos? Eu estava lá no acampamento da minha igreja, eu falei: gente, é bom demais ser crente, que dó de quem não é crente. Tá todo mundo, meus jovens lá, tudo surtado. Eu falei: ninguém usou psicotrópico, tá todo mundo massa. A gente acessa o sobrenatural. E a gente vai entrar nessa unidade, Ramaf Madan. E aí, quando a gente estiver com essa atmosfera aquecida, nós vamos começar a declarar. E o Senhor vai tocar pessoas aqui. Jesus vai curar pessoas aqui. O Senhor vai destravar algumas pessoas aqui. O Senhor vai ressuscitar alguns corações aqui hoje. Amém? Vocês topam fazer isso comigo? Amém. Então, agora, nesse momento, esquece quem está.